Olá, esse é o Thalercast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. Thalercast.
E aí pessoal, boa noite, esse é o Thalercast, podcast da Thaler de desenvolvimento, design, agilidade e outras loucuras. Eu sou o Rafael Cáceres, sou o CEO aqui da Thaler, tô aqui também com o Sebas.
E aí, beleza galera, tudo bem? Estamos aqui de volta.
Sebas, você já conhece, hoje a gente tem uma convidada especial para falar de um assunto muito polêmico e novo, que vai ser muito legal, é a Thaís. E aí Thaís?
Oi gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui, né? Nos bastidores a gente estava falando, demorou, mas chegou finalmente.
Demorou, mas chegou, massa. E a Thaís, Thaís, se apresenta aí pra gente, né? Conta um pouquinho aí da sua história, como é que você chegou aí nessa posição agora de trabalhar com Product Ops.
Boa.
Que é o assunto, eu não falei, né? O assunto do nosso podcast hoje, Product Ops. Eu falei, só mantive o mistério, né? Então, eu tinha falado um pouquinho de Product Ops. Eu descobri hoje que o pessoal chama de Pops também, né? Os íntimos.
Prodops também, pode ser.
Prodops, tem tudo. Mas vai lá, Thaís. Fala aí pra gente.
Bom, acho que, assim, minha história veio muito do... Primeiro começando com projetos tradicionais, né? E aí, questionando muito aquele mundo e tudo mais. Fui estudar depois de administração com ênfase em TI, produção cultural, e acabei nesse meio tempo conseguindo trabalhar com software livre e desenvolvimento de projetos culturais, né? Então, consegui unir, né, tecnologia e cultura. Então, quando eu, enfim, conheci a comunidade de software livre, foi quando a agilidade, né, veio para minha vida, assim, de uma forma muito orgânica. Então, viajei o Brasil inteiro em projetos com o Unicef, com o Ministério da Cultura, desenvolvendo esses programas, e vivenciei na prática como que a gente une desenvolvimento e a gestão, né, que trabalhava com essas ferramentas para políticas públicas. E aí, depois de um tempo, acabei falando, ah, acho que eu vou tentar voltar para a consultoria, né, aí voltei para a consultoria, e aí, enfim, foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo eu vi que talvez aquele mundo mais tradicional e de empresas conservadoras, que era muito mais difícil de implementar, né, mudança, não era muito a minha praia. E acabei indo para uma startup, o Jota, de jornalismo e tecnologia, e era muito focada em fazer machine learning, né, fazer predição e tudo mais. Eu falei, poxa, é isso, sabe? É trabalhar com pessoas que têm ali um propósito, um time mais enxuto, que a gente consegue errar e aprender com mais facilidade. Depois acabei indo para o PicPay, tive uma jornada lá e agora eu tô na Neon. E aí, essa jornada de agilidade acaba se mudando, né? Minha carreira é muito não linear, digamos assim, né? Então, agora eu não esperava, por exemplo, estar nessa posição, porque quando eu entrei na Neon, eu entrei pra, enfim, trabalhar com agilidade, né? E aí, com as mudanças, naturalmente, fui pra essa área. E hoje eu vejo muito propósito, porque no momento da empresa, né, e no foco que tava realmente no ano passado, de olhar pra eficiência operacional, entender que talvez a gente já tinha ali estruturado muito bem a agilidade, né? A gente tinha contratado uma consultoria um tempo atrás, tinha um modelo operacional que rodava bem já. Então, assim, foi feito um bom trabalho durante anos. Talvez era o momento, sim, da gente sair de cena e empoderar ali pessoas de produto, tecnologia, para conseguirem, né, fazer o dia a dia ali rodar. E a gente trabalhar em coisas que talvez a nossa skill fosse fornecer mais valor, né? Então, naturalmente, teve essa mudança. E aí, o time é mais enxuto, obviamente, né, de Product Ops. Mas a maioria que tá nesse time veio de agilidade, né? E tinha muito fit ali com o que a gente tem hoje de desafios. E aí, nesse paralelo, né, de mundo profissional também ajudo muito em comunidades, então a Agile Brasil, né, aí como organizadora, também board member da Agile Alliance Brasil, né, e tô também ajudando a comunidade de Product Operations, né, então sempre tento me conectar com comunidade, porque não adianta a gente estar no nosso contexto de trabalho se a gente pode, né, trocar tanto com pessoas que estão em outros contextos, porque talvez a gente nem vai vivenciar, né, então a gente pode aprender muito, então eu valorizo muito essa questão de comunidade, então também tô ajudando lá na Product Operations Brasil, e foi um resumão, eu trouxe aqui um compilado ainda do que estamos, não sei quais serão os próximos passos, mas acho que é muito abraçar a mudança, assim, e entender que é Product Ops, é agilidade. O ponto é, estou ajudando a entregar valor? Eu acho que é mais sobre isso do que talvez uma posição, um cargo.
Legal. E você também tem um podcast, né?
Também tenho, mas foi paralisado, na verdade, né? Foi paralisado isso, mas sim, quase chegou nos 100 episódios lá da Agile Girls, focado ali nas mulheres e sempre ter, enfim, mulheres na agilidade, contando suas histórias, né? Essa questão também pra mim é muito importante, né? De gênero. E foi paralisado, né? Porque, enfim, temos que limitar o WIP. Mas tá lá, tá pra toda história, quem quiser ouvir. Temos mais de 90 episódios lá.
Sim, muito legal. Fica a recomendação aí. Daqui a pouco volta, né? O Thundercast também ficou uns 2 anos parado, eu acho. 2, 3 anos.
É isso.
A gente vai fazendo. Que legal, Thaís. Pô, essa história do software livre eu não sabia. Que bacana. Fugiu um pouquinho, mas eu queria que você contasse um pouquinho. Mas como é que foi isso, assim? Porque pra gente é interessante, porque eu e o Sebas, a gente é muito do software livre também. Então a gente viveu lá o começo. E eu vejo que o software livre trouxe a gente também até onde a gente tá. Muito pela questão da comunidade, né? De trabalhar em comunidade, acho que sim. Pra gente é muito importante.
Com certeza. Essa troca de experiências entre as pessoas, e criar comunidade, ajudar, participar, tipo, aprender com a experiência das outras pessoas, realmente é uma coisa que é muito mais enriquecedora, muitas vezes, do que ficar lendo livro ou ficar só autodidata. Eu sou muito autodidata, por exemplo, mas, cara, o fato de você participar de uma comunidade já expande muito os horizontes.
Foi onde, assim, meu mundo expandiu muito. Eu tava nessa agência, né, La Fábrica, e a gente fazia projetos para empresas de terceiro setor. Então, por exemplo, o Unicef queria fazer um projeto, aí contratava a gente desenvolvia todo o projeto para eles. E era vinculado ao Instituto TIM na época, e o Instituto TIM quis fazer todos os projetos em software livre. Então a gente fez mapas culturais, fez o Fora da Escola Não Pode, que mapeava crianças fora da escola, tudo isso com software livre. E aí a gente, era isso, né, documentava, tinha toda a documentação disponível, quem, enfim, quisesse pegar, subir uma funcionalidade, fazer um mapa cultural da sua cidade, estado, inclusive o Uruguai, uma época pegou, desenvolveu o deles lá. Então, assim, essa questão de compartilhar, pra mim era uma coisa inédita, porque eu tava no mundo tradicional, né, que era tudo muito rigoroso. Aí agora você compartilha a documentação, pra mim não entrava na minha cabeça no início, né, mas aí depois eu entendi o valor, né. Então, assim, poxa, a gente compartilha conhecimento aqui pra ir evoluindo, pra não ficar numa única pessoa que tem o conhecimento e que só depende dela, né, que é aquela coisa de criar, né, os castelinhos, e aí tem os reis e as rainhas, e sem eles você não pode entrar no castelo. Mas aí era muito bom porque tinha essa comunidade, a gente fomentava eventos pra falar das plataformas e como a gente podia desenvolver mais melhorias, e, nossa, foi muito incrível, pra mim é... Eu aprendi demais. E ali é o valor da agilidade também conectado, né? Porque é olhar para o que a gente está fazendo, como a gente melhora, se adapta e constrói junto, né? De forma transparente. Então, para mim, ali foi realmente um divisor de águas, assim. E até hoje, por exemplo, eu sempre tento, por exemplo, vamos deixar tudo documentado, transparente, entre nós e o time. Poxa, eu tava lá falando com alguém, mas eu posso documentar para outra pessoa ter visibilidade, tomar uma decisão que não dependa de mim, sabe? Então, acho que muito disso eu vivenciei lá atrás e eu tento compartilhar. E acho que na comunidade é muito assim também, né? Na Agile Brasil, por exemplo. A gente faz pela comunidade. A gente tem a Agile Alliance Brasil, que tem o CNPJ, que nos ajuda a fazer acontecer, mas no fim são voluntários. Cada ano vai tendo novos voluntários e a gente tenta ter uma documentação para quem vai chegar, vai entender o que foi feito no ano passado, e a gente vai melhorando. Inclusive o Comitê de Diversidade e Inclusão, né, que a gente começou uns 3 anos atrás, não tinha. Aí começamos no primeiro ano fazendo poucas coisas, no segundo a gente foi incrementando mais coisas, e nesse a gente está fazendo mais. Então acho que é muito disso, sabe? Então, sempre recomendo, participe de comunidade e tente vivenciar isso na prática, né? Porque, às vezes, dependendo da empresa que você tá, não tem muita essa liberdade, mas na comunidade você consegue vivenciar, né?
Tem um livro do... Um livro, um artigo, não é um artigo, né? Do Eric Heyman, que é a Catedral e o Bazar, né? Me lembrou muito você falando disso. Que, pra mim, ali foi uma chave também do começo de agilidade, né? Que, pô, né? Sai daquele mundo catedrático pra, né, fazer um negocinho menorzinho ali, mais colaborativo, mais assíncrono, né? A gente tava falando um pouquinho disso antes, né? De trabalho assíncrono e como é que ele flui, acaba fluindo melhor ainda mais no mundo remoto, né? Que é a base ali do software livre, né? Trabalho remoto, trabalho assíncrono. Eu acho que a gente tá cada vez mais, né, pegando tanto que a gente já pegou toda a tecnologia de software livre que hoje é a base da nossa internet, e hoje a gente tá começando a pegar esses pedacinhos aí de gestão também, né?
É isso, e como que a gente traz também pessoas que estão desenvolvendo para pensar gestão. Acho que é uma quebra de paradigma importante também, sabe? Então, cada vez mais... E lá, nessa época desses projetos, era legal porque a gente unia muito a galera que era gestora da galera que era desenvolvedora, na mesma sala, assim. A gente queria discutir junto. Então, isso é difícil acontecer muitas vezes, né? Porque as decisões são tomadas pelo C-level e a portas fechadas e depois você só executa. Então, acho que a gente precisa meio que voltar a questionar esse status quo, né? Assim... Não, vamos lá discutir também como que a gente faz estratégia com quem vai desenvolver e assim por diante, né?
Sim, acho que por muito tempo se usou, e acho que ainda se usa bastante a muleta de que não é escalável, né? Que não escala, né? Que tem que separar as pessoas para poder escalar, né? E isso provavelmente vem muito do Fordismo, né? De isolar as pessoas mesmo para fazer uma tarefinha só. Né, uma coisinha só, né, e limitar até o conhecimento da pessoa para ela só ficar fazendo só aquilo, enquanto pessoas fechadas entre quatro paredes ali tomam as decisões e são criativos, as pessoas criativas, né. É.
Mas aí, para isso, você tem que ter vários papéis e tem que crescer a estrutura da sua empresa. Aí você tenta fazer isso, você encheu sua empresa. Aí você entra no inverno das startups que você precisa...
E agora,
e aí?
Né?
Aí você vai pedir para aquela pessoa que tava num papelzinho só, que agora ela tem que fazer mais coisas. Então, ó o dilema, né?
Eu acho que isso é uma boa conexão pra gente entrar no tema do Product Ops, porque eu vejo que algumas pessoas, né, vamos trazer aqui, a gente vem da agilidade, tudo isso que a gente tava falando, né? E hoje a gente tem essa nova área, né? Nova entre aspas, né? Mas agora acho que tá no hype, ou tá sendo muito falado, mas essa área de produto, operações de produto, né? E eu vejo muita gente com dois medos, assim. Primeiro é que agilidade morreu, né? Se fala. E o segundo é que, o Product Ops é um novo jeito de você criar controle, né? Você criar... É o novo PMO, né? O que você acha disso, Thaís? Qual que é a sua visão? E aí a gente entra no que é pra você... Eu acho que também tem várias definições hoje, né? É uma área muito nova, então eu queria saber o que é pra você e como é que tem sido isso aí na Neon, assim, como é que tem sido essa transição da agilidade pra esse trabalho com Product Ops.
Bom, acho que independente de qualquer coisa, assim, essas frases polêmicas e tal, eu rechaço. Acho que, ignora isso, sabe? Acho que você tá fazendo o que for, seja agilidade, qualquer outra coisa, mas tá entregando valor... Eu acho que é sobre isso, né? Muito do que eu penso. Mas acho que tá, sim, sendo questionado cada vez mais agilidade no formato que a gente tava vendo, que eram estruturas muito inchadas, talvez muito focadas em facilitação, talvez não conectadas com o negócio. Sim, estão cada vez mais sendo colocadas em xeque. E eu acho que não tá errado, tá? Eu acho que, assim, a gente tem que realmente ser crítico também com a disciplina, né, assim, e será que a gente também não tava ocupando um espaço, porque a gente falava muito, né, não, o agilista tem que ser desnecessário e tudo mais, será que não chegou esse momento? E aí também a gente se apegou demais àquilo e tá com medo? Então acho que são muitas coisas, né, assim, mas no geral eu acho que não fiquem com medo disso e tudo mais, a agilidade vai continuar sendo importante, talvez não seja um papel mais, uma área mais no futuro, hoje ainda é e acho que é super relevante, mas e se não for, tá tudo bem, sabe, vai vir um outro nome, mas você continua entregando valor, acho que é mais sobre isso, e pra gente desapegar também, poxa, se as pessoas estão conseguindo evoluir sem aquele papel, talvez a gente fez o nosso trabalho, sabe? A gente foi até onde a gente precisava ir.
É, são ferramentas, né? A gente tem que parar de se apegar tanto à ferramenta e saber que a gente tem que usar essa ferramenta até onde ela for útil pra gente.
É, e achar um meio termo ali, né? Tipo, às vezes não precisa ser esses extremos, né? Por exemplo, Product Ops, quando eu tô olhando assim o Product Ops e as atividades que envolvem dentro dessa área, enfim, eu vejo muita agilidade ali também. Mas, tipo, por exemplo, feedbacks curtos, né? Processos, né? Tem várias coisas que, né, toda a parte de facilitação, de envolvimento das áreas ali, né, de várias áreas, multidisciplinares muitas vezes, né, tudo mais. Então eu não vejo, tipo assim, ou eu faço agilidade ou eu faço Product Ops, eu acho que isso não existe. Acho que você está olhando pelo lado errado, acho. Ou acho que pode ser por causa muito de que não está muito bem definido ainda, né, o que, que é o Product Ops. E aí deixa a margem as pessoas acharem que é uma coisa que, tipo, ou eu faço agilidade ou eu faço Product Ops, não sei o que, que você acha.
Eu acho que é isso, e independente da área, a agilidade deveria permear todas as áreas, né, assim, a gente não precisaria ter o papel ali.
Exato. Exato.
Então acho que tem tudo a ver, sim. Inclusive tem estruturas, empresas que têm agilistas na estrutura de Product Ops e tá funcionando e tá tudo bem. Mas no geral, acho que o Product Ops é um time que ele precisa ser criado quando a empresa ela tá escalando, ela tá crescendo e tá perdendo, assim, a mão de algumas coisas estruturais importantes. Olhando para tecnologia, produtos, design, mas assim, precisa de um time talvez olhando para essas questões mais estruturais e como que a gente tem qualidade, né, nesses processos com foco mais em produto. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente, nossa, pode trabalhar em qualquer área, né? Era bem amplo o escopo, dependendo dos problemas que a gente gostaria de resolver. E quando a gente fala em produto, a gente já tá o quê? Com foco maior. É produto, é product ops. Então, vamos olhar para as dores de produto, né? Então, acho que isso até ajuda a gente a ter um recorte de atuação mais forte, assim. Então, na Neon, como a gente tem trabalhado, né? Que no final de 2020, mais ou menos, assim, o próprio time de produtos sentia muita dor de falar de problemas estruturais, né? Então, poxa, precisamos de uma comunidade de produto aqui, a questão de dados. Então, começaram a se unir pessoas interessadas ali, como se fosse formar uma comunidade ali interna, de pessoas interessadas em falar e evoluir, né, nessa frente. O problema é que quando você faz isso no seu magic time ali, nos 5% que você tem disponível, não é sua prioridade. Então, a vazão para aquelas iniciativas demora muito ou nem acontece. Então, no ano passado, meio que tomamos essa decisão no meio do ano, né? Vamos formalizar uma área, uma estrutura ali que vai realmente dar esse foco, né? Porque até então não estava sendo possível. Então, foi muito nesse sentido. A gente viu já a importância de Product Ops muito antes de ter a área. Então, tinham papéis ali, pessoas que desempenhavam esse papel. Isso acontece muito, né, ainda. Não necessariamente você precisa ter uma área. É um papel, muitas vezes. E aí, a gente definiu, vamos ter essa área, e aí foram elaborados 4 pilares, que vieram muito do que já estava sendo trabalhado, né, por essas pessoas. Que é o pilar de tech, dados, processo e comunidade de produto. Então, hoje eu sou responsável por 2 deles, que é comunidade de produto e processos, e tem um par meu que cuida para tech e dados. Então, principalmente em tech e dados, ali a gente está falando muito de como que a gente melhora o nosso release process, como que a gente olha para dados, tagueamento da jornada. Aqui a gente usa o Mixpanel e Growth Book. Então, como que a gente melhora a experimentação, como que a gente consegue viabilizar mais experimentação. Então, é muito isso. Em processos, a gente olha muito para gestão de portfólio. Aí teve um produto que a gente lançou aqui, que como a Neon é uma empresa regulamentada pelo Bacen, então a gente tem que olhar para riscos. Então, a gente lançou um produto que ajuda na gestão de riscos de cada novo produto que a gente vai lançar. E também a parte de comunidade de produtos, né? Como que a gente fomenta semanalmente encontros e trocas e, enfim, criamos o guia de produtos, que é como que a gente faz produtos na Neon, como que é o jeito de fazer Neon produtos e com as dificuldades e com as coisas, enfim, que a gente consegue fazer bem. Então, a gente tá construindo ainda bem a muitas mãos, né? E muito com produtos dando feedback pra gente, porque é uma área nova. A gente precisa, primariamente, atender a galera de produtos que são os nossos primeiros stakeholders, mas nós temos outros stakeholders também. Então, essa tem sido a jornada aqui na Neon, mas como eu tô conectada com a comunidade de Product Operations Brasil, inclusive a gente fez uma pesquisa, que vai ser a primeira, sobre Product Ops aqui no país que a gente vai lançar ainda nesse ano, deu pra ver já ali pelos dados, assim, que muita coisa incerta, cada empresa tem os seus pilares, então é isso, a gente tá se descobrindo, né? E até nos bastidores a gente tava falando, não tem um livro, por exemplo, Product Ops, você vai procurar lá. Não tem, vai ter, em breve a Melissa Perry vai lançar. E ela fala um pouquinho no Escaping the Bird Trap, ela fala um pouquinho de Product Ops num capítulo bem rápido, mas ainda não tem uma vasta bibliografia e tudo mais, e estamos criando, estamos aprendendo. Então dá pra ver que muitas empresas têm um papel, mas não formalizam uma área. Muitas empresas têm a área, mas foca em atendimento, outra coisa, né? Nem produtos. Então, tem áreas que focam mais em insights, como que a gente gera insights e volta para produtos esses insights. Então, por exemplo, isso não é um pilar que nós temos ainda. Então, acho que depende muito de cada dor ali, cada organização. Mas, no final, eu volto naquele ponto, seja agilidade, product ops. Se a gente não estiver entregando valor, assim, não tem nem por que existir, né? Então, acho que essa é a reflexão que a gente tem que ter, assim, diariamente.
Você acha que, além de entregar... porque eu tava pensando, assim, quando você tava falando, de que realmente tem um foco muito grande em, cara, tem que entregar valor, né? como é que a gente pode fazer para entregar valor, ao contrário de como é que a gente pode criar mais cargos com nomes diferentes que fazem mais coisas e mais coisas, né? E se preocupa mais com em fazer o processo certo do que realmente entregar valor. No caso de entregar valor, muitas vezes você procura e se faz, você entrega muito valor, mas não de uma maneira sustentável e termina se enforcando a própria organização no final, né? Como é que tu vê isso dentro do âmbito de Product Ops? Porque eu vejo que tem muito foco em eficiência, né? Mas eu vejo que tem que ter uma... Provavelmente tem uma preocupação também, né, em eficácia, né, em realmente fazer mais a coisa certa do que só ficar enxugando ali para que seja o mais enxuto possível, o mais rápido possível, né, e mais otimizado.
Total, e é por isso que a gente tem justamente um papel, assim, inclusive agora, a gente tá olhando para as principais iniciativas da companhia, a gente tá ajudando a ter essa conversa de priorização, né, então a gente tem esse papel até estratégico nesse sentido, porque nós estamos nessa conversa, né, então como que a gente discute priorização, como que a gente discute as pessoas certas estão nos lugares certos, e eles estão conectados com os KPIs certos da organização, ou não, vamos despriorizar isso, não faz sentido fazer isso agora. Então, assim, nós estamos nessa conversa, né? Então, acho que estar nessa conversa é se comprometer que a gente precisa ajudar a chegar no lugar certo, né? Se a gente tá falando sobre isso e fazendo uma priorização errada, nós estamos com essa corresponsabilidade, né? Então, eu entendo que participar disso e ajudar nessa gestão de portfólio, né, é fundamental pra gente conseguir, no final, gerar o valor que a gente precisa, né? E o impacto da empresa ser sustentável e atingir seus resultados. Mas quando a gente não tem essa responsabilidade, aí fica bem mais difícil justificar, sabe? E aí acaba ficando muito mais no palpável, em quem gosta daquela pessoa que tá naquele time, defende. Então, aí acaba ficando mais pessoal até, né? E não seria o caso, assim, a gente precisa de ter papéis e responsabilidades definidos e conseguir fazer a roda girar, né, da melhor forma.
Eu já vi pessoas falando, né, e aí, lógico, tem toda essa amplitude do que é, mas do gerente de produto ser mais essa parte estratégica e de priorização e pensar em eficácia mesmo, eficácia e estratégia, né? E o Product Ops ser mais essa parte da eficiência, assim, você concorda com isso? Como é que vocês estão fazendo aí dentro? Porque você falou agora de priorização, então vocês estão entrando também nessa parte estratégica junto, né? Como é que funciona isso para vocês?
No final das contas, a gente, por exemplo, a gente monta estruturas para essas conversas acontecerem e a gente ajuda nas provocações. Mas no final, quem vai definir é quem está na posição ali de produtos e tudo mais. Mas a gente também não pode simplesmente montar um processo e não questionar nada e ficar que nem uma ameba, né? Não é essa ideia. Mas no final é isso. Então, por exemplo, tem algumas questões aqui que a gente faz. Por exemplo, vamos tentar ter uma visão de portfólio e uma das partes é visibilidade de roadmap. Então, vamos testar uma visibilidade de roadmap de várias tribos diferentes aqui, no mesmo formato, você continua tendo o seu formato aí do dia a dia, como você quiser. Você faz onde você quiser, no Miro, no Figma, no Excel, mas nessa visão aqui mais executiva, a gente vai usar esse formato. Que aí vocês podem dar feedback e tudo mais. Com isso, a gente gera o quê? Um artefato que todo mundo tá colaborando e fazendo, a gente tá fazendo roadmap review. Né? Então, a cada semana, num contexto, a gente vai lá com algumas, enfim, com os times, eles apresentam e a gente tem discussões, gente. Estamos priorizando isso agora, vamos fazer isso depois, por conta disso, disso e disso. O artefato a gente ajudou a criar, né? A gente ajuda a tocar essa frente, mas quem vai lá, quem apresenta, quem dá os insumos é o PM, né? Então, é um pouco esse o jogo, né? A gente tá ali mais para apoiar, para dar suporte, mas precisamos também ter um papel crítico. Não simplesmente fazer o processo pelo processo, né?
Legal. Então, vocês acabam tendo essa atuação cross de vários times, várias áreas, né, no caso, onde vocês trabalham tanto o processo, né, em como melhorar o processo dessas áreas, como vocês fazem uma facilitação ali de como isso vai acontecer.
É isso, é isso.
E tem muita resistência, assim?
Tem. Normal, né? Porque... Querendo ou não, a gente pegou muitas dores ali, né? Então, por exemplo, o processo de release é um processo muito doloroso, tem muitos problemas. Então, a gente tá lidando com coisas que ninguém quis resolver, digamos assim, entendeu? Então, tá sendo difícil, mas também é o caminho pra gente encontrar uma solução. Falar de priorização nunca é fácil, né? Então, pô, galera, vamos lá. Por quê? Você tá questionando por que que você tá priorizando isso e não aquilo, tá colocando todo mundo pra discutir. Então, você tá mexendo ali em coisas que, pô, é melhor não mexer pra manter tudo bem. Mas, assim, são conversas que precisam ser feitas. Então, a resistência, ela é muito normal, assim, acontece. E acho que também teve uma questão da gente ganhar confiança das pessoas, porque querendo ou não, a maioria das pessoas estavam em agilidade e agora estão nessa posição. Então, você tem que ganhar confiança. E você ganha confiança o quê? Mostrando seu trabalho no dia a dia. Não tem outro jeito, né? Então, no início é meio que todo mundo tá esperando. E aí, será que vai dar certo? Né? Então, também tem essa questão. Mas acho que hoje a gente já conseguiu enfrentar essa primeira barreira e a gente tem resistências do dia a dia ali, de alguns processos que a gente tem que fazer rodar, que são um pouco mais chatos, mas necessários, né? Como eu falei, a gente é uma empresa regulamentada, precisamos olhar para a gestão de risco nos produtos que a gente está fazendo. Então, é um papo mais chato do que falar de, nossa, uma experimentação incrível, um teste. É, mas são coisas que a gente precisa fazer.
Eu vejo que vocês tiveram bastante coragem para fazer isso, né? Fazer essa mudança. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de como é que... Você falou assim, no passado tomou a decisão, assim, né? Como é que foi? Quem tomou essa decisão, assim, vocês em grupo? O pessoal da agilidade mesmo falou, gente, vamos superar isso aqui? É, eu falo coragem porque eu imagino que, assim, isso sim deve ter tido muita reação emocional, né? Com certeza teve. E eu acho que é muito legal, assim, porque eu vejo um caminho para uma evolução, né? É, a gente aqui sempre na tela, a gente era criticado, assim, o pessoal falava, ah, vocês não são ágeis e tal, a gente falava, e daí, né? Apesar de a gente estar na comunidade, né, tá lá tudo mais, assim, várias vezes já aconteceu de cliente falar, ah, vocês não tem Scrum Master, não tem PO, não tem Sprint, não tem time, não faz time de 5 até 10 pessoas, né? A gente sempre foi meio que indo contra aí vários...
Quantos pontos tem essa, né? Tipo assim, por que que vocês não fazem por pontos? Aí fica mais fácil pra fazer priorização, sabe? As coisas assim.
Aí vocês criam um fluxo unificado, né?
Pior ainda, né? O quê? Pessoa trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, né?
Nossa.
É, então, assim, a gente era... Muitas vezes, pro pessoal que é mais da agilidade, falar tradicional, assim, a gente era sempre uma afronta, assim, né? E eu vejo que é muito justamente porque a gente foi evoluindo, assim, né? A gente foi olhando o que acontecia de problema e foi andando, assim. Eu imagino que pra vocês foi deve ter sido algo bem parecido, né? Vocês foram olhando ali o que a gente vai, né? Como é que a gente vai evoluir até que resolveram dar um nome pra isso, né? Como é que foi esse processo, assim? Conta um pouquinho pra gente.
É isso. É, como eu tinha falado, foi uma coisa meio natural que os PMs já viam muita necessidade. Então, assim, já tinha muitas pessoas de produto querendo que a área fosse priorizada. Então, meio que uniu, assim, a oportunidade com o momento. Então, o momento em que estávamos era... Tínhamos realmente uma estrutura de agilidade robusta, né, digamos assim. É, e a gente atuava lá no nível dos times, né? Então, tinha agilista no time, tinha agilista no nível tribo, tinha um agile manager que ficava ali nas unidades de negócio. Então, era uma estrutura bem robusta. E no momento que a gente enfrenta, né, dificuldades de ter que olhar para questão de eficiência operacional, e aí não foi só com agilidade, né, foi com todas as áreas, a gente precisou pensar em como a gente evoluía. E foi um processo de meses, né? Então, a gente começou saindo do contexto operacional ali, subindo para um nível mais tático, então saindo do nível dos times e tentando fazer um processo em que a gente também dava ali conhecimento para os times seguirem a vida, não largar tudo e soltar. Mas foi realmente um processo de estamos saindo do nível dos times, vamos para o nível tático. Entendemos ali como que poderia... Algumas coisas deram certo, algumas coisas não deram certo, aprendemos, tá bom. Então, talvez também no nível tático podemos sair, vamos ficar no nível da BU. Então, foi meio que um processo de meses, até realmente tomar a decisão de que é isso. Conseguimos seguir sem ter o papel. Acho que foi uma decisão difícil, porque a gente tinha realmente agilidade ali, como tinha um programa, assim, que era o Agiliza, né? Tinha um nome, tinha coisa que no onboarding todas as áreas ouviam sobre isso. Tinha um modelo operacional que rodava e tal. Então, foi difícil emocionalmente, mas foi necessário pro momento em que estamos, sabe? E aí foi natural que algumas pessoas de agilidade continuassem fazendo o trabalho ali das iniciativas de Product Ops, até pelo conhecimento que elas tinham. E, obviamente, também a gente está estudando pra caramba produtos e estamos, enfim, correndo também muito atrás disso, de aprender mais. Mas foi bem nesse sentido, a gente foi ao longo do tempo testando formatos. Ok, podemos sair do time, ok, podemos sair do nível mais tático, ok, sabe, não precisa ficar nesse nível operacional. E aí a gente meio que foi saindo.
Muito legal.
Qual é que você acha que tá sendo, assim, a coisa que você já tá vendo de impacto positivo, assim, que você já poderia passar, assim, pro pessoal que tá escutando, assim, falar, cara, como isso... Já deu pra ver algumas mudanças positivas, assim.
Eu acho que uma das principais mudanças, assim, é parar de querer ficar se colocando em o papel tal faz isso.
Uhum.
Meu, vai lá e resolve o problema, entendeu? Acho que essa foi a principal mudança, assim.
É, muito bom.
Tipo, meu, beleza, tá, seu cargo é tal, lá... tem que fazer isso, vai lá e faz, entendeu? Então, acho que essa mudança cultural foi a principal coisa pra mim. É, e como a gente precisa documentar o que a gente faz pra dar possibilidade de outras pessoas tomarem decisão e participarem, colaborar. Então, acho que isso foi o principal. Então, assim, é, realmente, não precisamos mais desse papel lá. E tá tudo bem, porque as pessoas estão conseguindo seguir. Elas estão empoderadas e estão entendendo que precisa ser feito e vamos lá. Então, acho que essa foi a principal mudança. E aí vem com aqueles questionamentos, né? Teve uma palestra do Agile Brasil que eu fiz no ano passado. E aí eu levei, né? Eu tirei uns prints das vagas do Netflix e tudo mais, de umas big techs que eram vagas de PM, de vagas tech e tudo mais. E tava lá, agilidade, pedindo agilidade. Tava pedindo ali, sabe? Então, assim, não é mais um papel, talvez, um cargo. Mas é uma disciplina esperada de todos os papéis ali que estão querendo trabalhar com tecnologia, entendeu? Então,
exato.
É isso, gente. Vamos aceitar. Pode ser doloroso no início, não tô falando que foi fácil, tá? Foi bem difícil. Não tô aqui contando depois de meses. Foi difícil. A gente, enfim, tinha uma área robusta e agora não tem mais. Então, sim, decisões difíceis foram tomadas, mas o mundo está caminhando pra isso, sabe? É meio que... É como se a gente não quisesse olhar pro chat GPT, não quisesse falar sobre essas coisas. Tipo, precisamos falar, sabe, sobre isso.
É se adaptar, né?
A gente só fala de... É isso que eu ia falar. A gente fala de adaptar a mudança, mas aí na hora da gente se adaptar à mudança, a gente fala, não, peraí, não é bem assim, né?
Quero me adaptar, mas não perder minha agilidade aqui, meu.
Mas é difícil mesmo, né? A gente fala, mas na hora de mudar, ninguém quer. Todo mundo quer ficar no seu conforto e tal. E é o natural, né?
É, a gente é... naturalmente resistente à mudança, né? Então, é muito... Se todo mundo tá ainda falando sobre que as coisas são feitas de um jeito, né? Tipo, ainda tem gente falando, vamos fazer o modelo Spotify, sei lá, né?
É isso.
Imagina o Product Ops que não tem, né?
É, isso aí é uma coisa que o Celso sempre fala, né, cara? A gente é resistente à mudança que a gente não conhece.
É.
Sim.
Principalmente, né?
Se você ganhar na loteria, você não vai ser resistente a essa mudança, né?
É verdade. É bem isso, né? O que é a favor de mim, eu vou... Beleza, agora...
E você falou, você entrou um pouquinho... Eu queria fazer essa pergunta, assim, quais são as melhores... Né, é difícil falar de melhores práticas, assim, mas o que vocês estão vendo, assim, de trabalho? Mais, assim, para passar para o pessoal aqui, assim, do dia a dia mesmo, assim, o que vocês têm feito? É, pelo menos na tua área, né, que é mais de processo, essa comunidade de produtos, assim. O que você vê que mudou, né, do que vocês faziam antes para agora e que teve um impacto legal, assim, mais prático?
Eu acho que muito ter essa proximidade com o time de produtos. Então, é como se eu conhecesse algumas pessoas, mas agora eu tô bem próxima delas. Eu sei mais das dores, eu tô ali no dia a dia acompanhando. Então, acho que esse foi um ponto importante. Acho que outro ponto foi começar também a pesquisar como o produto está sendo feito no mundo. Olhar pra carreira de produtos, ladder, o que, que outras empresas têm, sabe? O que, que estão inovando em produto. Então, começar a meio que se aprofundar mais nisso também foi algo que naturalmente aconteceu. E acho que também veio uma questão de se abrir para novos conhecimentos mesmo. Então, e, por exemplo, no pilar de dados e tech, muitas vezes está entrando numa parte bem técnica mesmo, sabe? Que não necessariamente antes a gente fazia. Então, até questões de daqui a pouco ter que codar, fazer alguma parte aqui, porque a ferramenta que a gente está usando para testar faz sentido, né? Então, eu acho que essa parte, assim, mudou bastante, né? Mas, no geral, acho que outras empresas também têm usado bastante essa questão de insights, né? Até a RD Station, lá com o Dudu Magalhães, eles têm um pilar que é insights. Então, como que a gente olha para os dados e não só olha e tudo mais. A gente gera insights para levar para a galera de produto tomar decisão, né? Então, isso acho que é algo bem legal que eles estão fazendo. Eles estão bem mais maduros nesse sentido. E é algo que eu acho que vejo um potencial da gente fazer também, sabe? Então, a gente está ainda criando as fundações, digamos assim. Então, como que a gente consegue colocar esses... As principais iniciativas que a gente está tocando são coisas muito... da fundação, de deixar a casa em ordem para a gente passar para um outro nível. Então, acho que daqui a pouco a gente vai estar falando de umas iniciativas mais além, assim, porque a gente já construiu o básico, sabe? E acho que a agilidade era muito, às vezes, até enxugar gelo em alguns momentos, porque você tinha que entrar num contexto que muitas vezes se desfazia logo, porque a mudança de estrutura aqui é constante. Então, você tem que começar o seu time lá do zero, né? Então, criar os processos, estruturar o time, fazer o time rodar. E aí, o time se desfaz, vamos lá, volta a fazer os processos, sabe? Tipo, é um ciclo que, muitas vezes, é enxugar gelo mesmo. E é importante, é um trabalho importante, tá? Não tô querendo dizer, mas eu tô justamente fazendo uma análise do que eu vivi também, né? E não só aqui, em outros lugares. Que é um trabalho que muitas vezes você vai lá, é de mudança, né? Gestão de mudança. Você explica que é importante, as pessoas não veem valor. Aí você vai tentando fazer pequenos experimentos. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Pra você conseguir mudar um ecossistema, assim, é bem difícil. Então, eu acho que isso também muda. Porque a gente não tem mais essa questão de, sabe, ficar ali no dia a dia dos times. A gente vai por iniciativas. Então, o que precisa fazer para essa iniciativa, a gente vai fazer. Mas não necessariamente ficar colado na estrutura, né? Das tribos, dos times.
E o que seria uma iniciativa, por exemplo?
Por exemplo, tem uma iniciativa que é o passaporte de produtos que a gente criou. Antes tinha uma área de 21 pessoas que acabavam fazendo essa parte de análise de riscos. Então, por exemplo, o PM não fazia isso porque tinha uma pessoa ali no time que olhava para riscos e falava com outras áreas e tudo mais. Essa área foi descontinuada, então a gente criou um processo para que o próprio PM consiga fazer essa análise, que é o trabalho do PM, né? Então, assim, você vai lançar um produto, você olha para os riscos que esse produto tem. Mas aí a gente criou uma forma do processo ser enxuto, ser rápido, com as áreas focais de fraude, financeiro, riscos. E aí estamos rodando. Essa é uma iniciativa que a gente fez. Então a gente já está indo para a V3 dessa iniciativa. Então a V1, vários feedbacks, vamos ter que melhorar. Fizemos a V2 e vamos para a V3 agora, sabe? Estão incrementando melhorias e já está muito melhor do que ter uma área de 21 pessoas que elas são responsáveis. Não, a pessoa de produto ali é responsável pela entrega do produto todo, inclusive da gestão de riscos. Então essa é uma iniciativa que a gente tem trabalhado bastante.
Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal porque tira essa especialização profunda, né? E deixa mais aberto, né, o campo do conhecimento para as pessoas evoluírem, né? Porque realmente a gente precisa estar mudando, né? De novo. Tem um caso que eu sempre conto daqui da Thaler, que o pessoal sempre se apavora, assim, que a gente, em certo momento, a gente acabou com a área de QA aqui dentro. A gente acabou com a área de QA, na verdade, não com a área de QA, a gente acabou com, né, no board, tiramos a coluna de QA. E agora não tem mais, né? E quem fazia o QA na época, o Valmir, você tá escutando aí, Valmir, um abraço? Ele virou um test coach, né? Da galera, porque a gente falou, cara, o dev tem que saber testar, né? Essa ideia de que tem um tester faz com que o quê? A galera mande o código mais ou menos e o tester é que se vire, né? E acha os erros e volta pra mim. Isso acabava aumentando muito o tempo. Quando você coloca o dev direto pra entregar, direto pro cliente, que seja pra quem for, ele começa a ter que aprender a testar, começa, tipo, né? Não ficar com essa barreira, não tem ninguém protegendo ele ali dos problemas, dos dia a dia. E eu acho que na tua fala, pra mim, é muito parecido, assim, cara, vamos acabar com essa área, porque, cara, esse conhecimento não é vertical, ele tem que ser horizontal ali dentro.
Será que deveria ser uma área ou uma habilidade que as pessoas deveriam ter, sabe? Acho que é bem isso, assim.
Exatamente. E com toda essa questão que tem hoje do pessoal falando, tipo, sobre burnout, né? E falando de que a carga cognitiva e de que agora o pessoal quer que eu faça mais coisas e, né? Esse tipo de narrativa é bem comum, assim, da gente ver, né? E com esse tipo de coisa, assim, tipo Product Ops e tal, onde você tem várias disciplinas, várias habilidades ali envolvidas, várias áreas, né, uma coisa mais cross, assim, como é que você tem lidado com esse desafio, ou se você tem visto ter passado por isso?
É natural que isso aconteça, e aconteceu, sim. E tem pessoas que se adaptam com isso e tem pessoas que não vão se adaptar, vão querer ir para uma empresa em que ela vai ficar no, naquela caixinha, né? Então, eu tô tentando ver como uma oportunidade de aprendizado. Mas realmente, no início de virada de chave, então, por exemplo, não tem mais QA. No primeiro dia que o QA não vai estar mais, não vai ser um dia fácil. Não adianta a gente fingir que vai ser. Não vai ser. Mas é passar pela mudança, entendeu? Então, assim, passar por isso vai ser importante, porque a gente vai ficar melhor depois. Só que tem gente que consegue passar e tem gente que não aguenta, que, tipo, não suporta. E acho que também tá tudo bem. Só que cada vez mais, assim, quando a gente fala de, né, empresas que estão inovando e tal, você tem que abrir seu leque de habilidades. Então, você tem que, obviamente, ser sustentável e tal, mas você vai ter que aprender coisas novas, você vai ter que ler coisas novas, estudar coisas novas. Se você ficar naquela sua caixinha, talvez daqui a pouco não vai ter mais seu espaço, entendeu? Então, eu vejo muito por essa linha, assim. Vamos aprender, poxa, não sei isso, você tá me falando isso, vou estudar e a gente volta, sabe? Então, é muito por essa linha e, obviamente, que dá uma ansiedade, às vezes, mas tenta ter uma rede de apoio no, na própria empresa, conversar com pessoas, o que, que eu priorizo agora para aprender, e aí vai indo. Não precisa ser tudo de um dia para o outro, mas é necessário, né? Porque a gente tá falando de papéis fazerem mais coisas. Então, você vai ter que também aprender coisas novas. Mas tem um retorno muito maior do que talvez a questão de você ter que aprender somente, entendeu? Então, aquele primeiro dia sem o QA vai ser muito difícil. Mas talvez o segundo mês sem aquele QA, poxa, as pessoas estão aprendendo muito, estão entregando, estão fazendo entrega de ponta a ponta, sabe? Então, o valor vai ser muito melhor. Mas a questão é como a gente mostra isso, o potencial que você vai ganhar. Porque quando você tá falando que vai tirar o QA, poxa, já é resistência. Não vão me dar mais trabalho, não vão aumentar meu salário. Mas não, olha o valor que tá ali na frente. Tenha paciência. Então, acho que é um pouco isso. Mas é difícil, no dia a dia não é fácil, não. E aí, quando você fala, tirou o QA, tirou o agilista. Realmente, você tá tirou outra pessoa que cuidava da parte de riscos. Então, você tá realmente tirando várias coisas, sabe? Então, não vai ser fácil mesmo. Mas acho que tenta olhar pelo lado do aprendizado.
Eu vejo também que em muitos casos, que eu tô vendo muito agora, né, que o pessoal percebeu que quanto mais gente, talvez, até complica, né, porque você tá criando mais barreiras, né, menos colaboração entre as pessoas, e acaba que talvez, não necessariamente você vai ter mais trabalho, né, você só vai ter um leque maior de conhecimento, às vezes, né, tô falando sempre, porque tem lugares e lugares, né, mas você vai ter um leque maior de conhecimento onde você pode ter um feedback mais rápido sobre o que você está fazendo. Realmente ter um feedback sobre o trabalho que você faz, né? Não ser só uma partezinha. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que eu vejo que isso é uma vantagem bem boa, né?
Porque eu acho que dá para otimizar, né, o teu trabalho mesmo. Tipo assim, às vezes você está fazendo um trabalho que muitas vezes não seria necessário. Seria, às vezes, um retrabalho ou um desperdício ou alguma coisa que alguma outra pessoa poderia te ajudar para você fazer um trabalho mais assertivo, né? Em vez de só ficar fazendo ali o trabalho de gestão de risco ali, só gestão de risco, né? Mas às vezes, tipo, sei lá, 30, 40% daquele trabalho que você tava fazendo não era necessário, às vezes.
E até te empodera, né? Te empodera. Enquanto uma pessoa de produtos, você tá muito mais empoderada, porque é você que vai lá falar de tudo, entende? Então você tá muito mais empoderado pra tomar uma decisão, pra falar sobre isso. Então acho que é melhor ir por essa linha de pensamento do que, ah, é mais trabalho, é mais coisa. Porque aí a gente tá limitado a ficar naquele trabalho fabril de caixinhas e, gente, não é mais isso, né?
Não tem mais espaço pra esse tipo de coisa.
Pelo menos na inovação não, né? Até porque eu vejo que é muito... você falou uma coisa antes, Thaís, que eu achei muito legal, que é a questão de conversar, né? Você tá conversando com mais gente e, se não me engano, é o Snowden que fala, assim, que... Ele fala, cara, por que a agilidade deu certo? Ele fala, porque ela botou as pessoas pra conversar, assim. Não é porque usou isso, porque tem um método aquilo, porque tem skills. Não, porque agora as pessoas param e conversam mais rápido. E, né, isso faz com que as coisas andem, assim, né? Do jeito que você faz, meio que não vem ao caso, mas, assim... Conversem, gente. Como é que a gente faz as pessoas conversarem e trocar e essa ideia fluir, né? Então.
Não, é muito isso. E conversarem não só no síncrono, mas no assíncrono também, sabe? Então, é como que a gente, num documento, vai trocando, comentando, evoluindo, não precisa de mil reuniões. Como que a gente se torna mais eficaz no dia a dia de trabalho mesmo, sabe? Então, é isso, assim, acho que trabalho do conhecimento cada vez mais não vai mais suportar esse desperdício. Porque é isso, a gente tá cada vez mais com é, o dinheiro tá na risca ali, né? Menos investimento, talvez isso mude daqui a pouco, mas hoje é o cenário. Então a gente não pode jogar dinheiro no lixo. E o tempo é dinheiro, né? Assim, o tempo que a gente gasta numa reunião com 30 pessoas, qual que é o custo de coordenação disso, entende? Não dá, assim.
Não, e muita gente tá ali porque tem que estar, porque tava na agenda e foi lá e participa.
É, não tá nem com câmera ligada, tá lá fazendo outra coisa, sei lá.
Exatamente.
É, só tem medo de dizer, gente, eu não sou útil aqui nesse momento.
É.
A gente faz muita reunião, assim, às vezes com clientes que... Ah, tem 40 pessoas num Zoom. Três falando, precisa, né? A gente fala muito aqui sobre o síncrono, assíncrono, síncrono, né? Que é conversa, entende, aí vai, trabalha assíncrono para resolver o problema e depois decide assíncrono, né? Então, assim, a gente precisa aprender a fazer isso, né? Tanto que no mundo remoto, cara, trabalhar assíncrono é tudo, né? E o pessoal que fala muito de não, tem que ser presencial, tudo é porque, beleza, tem gente que tá trabalhando ali só com estratégia, ou só... Trabalha fazendo reunião o dia inteiro, beleza, né? Com aquelas pessoas e tudo mais. Mas quando a gente vai abrir um pouco mais o leque, cara, é isso, assim. A gente precisa ter o tempo pra formular as coisas, né?
Sim. E até reunião estratégica assíncrona funciona também, gente. Acho que...
Funciona também, com certeza. Com certeza. É que, acho que muita essa ansiedade, né? Tem que ser agora, né? Tal, e não vejo que isso precisa.
Eu ia falar que justamente essa comunicação das pessoas se conversarem depois termina se refletindo no produto, né? No software, no final. É, tem aquela lei de Conway, né? Que nos faz lembrar o tempo todo disso, né? De que a estrutura das comunicações, né? Da comunicação da tua organização vai refletir no resultado final do sistema que você está desenvolvendo. Então, se você tem uma estrutura ali que é lenta, cheia de ruído, pessoas sem interesse de entender e tudo mais, cara, isso vai se refletir em software que ninguém usa, né? É software sem motivo, né? Sem propósito mesmo, né? Ele só está lá porque estava no requisito, né? Mas não teve nenhum questionamento de... eu tô vendo que a estratégia tá indo pro outro lado, será que eu preciso fazer essas 10 demandas aqui, essas 10 features que estão aqui, né? A gente tem visto cliente, inclusive, e até possíveis clientes que têm relatado muito esses problemas, de que muitas vezes a estratégia tem um delay muito grande entre a estratégia e o que está sendo entregue, o que está sendo desenvolvido, né, na parte do delivery. E muitas vezes tem esse delay tão grande de que a estratégia mudou e o pessoal ainda continua entregando coisa que nem precisava entregar mais.
Mas porque não teve a comunicação, né?
Exatamente. Aí eu queria saber como é que é o Product Ops na tua vida, né, nessa ótica de Product Ops, como é que você acha que resolve isso?
Eu acho que é dar essa visibilidade. Aí depende, obviamente, de cada organização, mas aqui é como a gente ajuda a ter essa gestão de portfólio eficaz. Então, o que a gente está priorizando no estratégico está no tático conectado, está no operacional conectado, e a gente está falando, principalmente, não o que a gente está fazendo, mas o que a gente não está fazendo, não está mais priorizando. Eu acho que isso é mais importante ainda. Tipo, gente, não vamos mais fazer isso. Tá tudo bem, mudamos a nossa estratégia. Porque às vezes a gente muda as estruturas e tal, e os times ficam sem entender, gente, e agora? Mudou minha estrutura, meu gestor mudou e tal, mas eu continuo fazendo o que eu tava fazendo? Eu não continuo fazendo? A gente só esquece de falar essa comunicação final de que, então, a estratégia também mudou. Então, acho que o nosso papel em falar de priorização tá muito nesse sentido, em ajudar a realmente conectar na ponta lá o que tá sendo feito e, meu, desprioriza isso, não faz mais sentido. Tá? Não faça mais isso. Então, acho que é isso. É difícil, porque é muito mais fácil falar que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a lista é essa, do que a gente falar, ó, não vamos mais fazer isso. Mas é o que a gente tá tentando ajudar.
Nossa, isso é muito real, assim. Acho que a questão do não, geralmente, é o que mais dá problema, assim, na comunicação, né? Cara, não, é porque a nossa disciplina mesmo é dizer não, né? É saber dizer não com disciplina, né? Não necessariamente o sim. E eu vejo que muito, muito problema acontece nisso aí que você falou, né? Pô, a galera não sabe que isso foi despriorizado ou que isso não é mais importante para a empresa. Pode até saber, ah, a estratégia foi para cá, legal, mas significa... E o que que significa isso? Em questão de nãos, né? Então isso aqui vai sair, isso aqui vai sair. É bem importante isso. Eu acho que assim, só pra gente encaminhar pro nosso final, estamos chegando no fim... Queria falar primeiro uma coisa rápida, que é o que todo mundo gosta, que adora, é ferramentas. O que vocês têm, né, O pessoal sempre adora uma ferramenta. O que você vê que a ferramenta, as ferramentas padrões, assim, para alguém que tá trabalhando com Product Ops? É planilha, que tem alguma coisa? Você falou de Mixpanel antes.
Ou práticas, né? Tipo assim, práticas com uma câmera.
É, práticas e ferramentas, stacks.
Olha, a gente continua usando Jira. Tá? Para organizar várias coisas. É, mas a gente, para olhar para jornada, dados, é o Mixpanel que a gente está testando, mas tem outras ferramentas também. Tem o Growthbook, que também a gente está usando para experimentação. É um software livre. É, e aí, Figma, né, assim, muito... A gente está tentando usar menos slides e mais docs. Então, escrever um PPS, né, um Problem Proposing Solution. Então, poxa, esse é o problema. Essas são as possíveis soluções. E a gente sugere que essa solução seja recomendada. E a gente tomou uma decisão a partir de um doc escrito, né? Então, estamos tentando ir mais por essa linha, assim. Então, não tem nada de outro mundo, assim, de ferramentas, não, tá? Mas eu acho que, principalmente, Mixpanel, acho que vai gerar muito valor pra gente se a gente conseguir realmente olhar pros dados da jornada, olhar pra experimentação no Growthbook, testes AB que a gente tá fazendo, e não só fazer por fazer, mas tomar decisão em cima disso, sabe?
É, eu acho que a gente, essa é uma coisa que eu li no livro do Jeff Peito, do Story Mapping, que ele fala muito dessa coisa da gente parar de criar tanta paixão em cima da ideia que a gente tem de que vai dar certo, né, daquela coisa de tipo, nossa, se a gente fizer essa feature, agora a gente vai, cara, isso aqui vai revolucionar, agora o cliente vai amar, cara, é só essa feature aqui que todo mundo vai amar, né, aí o pessoal faz e não muda nada, tipo, não nada, ninguém, não aumenta nada, né, e também porque às vezes são muitas features que estão sendo adicionadas ao mesmo tempo e não tem como saber muitas vezes o que realmente está mudando, né, e quando você passa a adotar, que você estava falando muito de experimentação, acho que se a gente passa a ter mais uma abordagem mais de experimentar, a gente se desapega um pouco mais, né, dessa paixão que a gente tem daquela mega ideia, né, e a gente passa a estar mais aberto a novas descobertas que a gente nunca imaginou, mas através dos dados a gente consegue trazer insights que nos dizem, cara, na verdade aquele botão lá, o cliente não quer, o que ele quer na verdade é que você já faça isso pra ele, tipo, ele não quer clicar lá, sei lá, entendeu?
E às vezes você nem precisa desenvolver nada, faz um fake door.
É, boa.
E vê se a galera tem interesse.
Exato.
Nem, pelo amor de Deus, não gasta tempo com coisa que não faz sentido. E aí com o dado é legal, porque não é uma pessoa falando que você tem que fazer isso ou não tem que fazer isso.
Isso.
É o dado, entende? Puramente falando. Tipo, meu, as pessoas não têm interesse. Outra coisa, analisando o funil. Meu, a pessoa não consegue nem logar no aplicativo. Então, tipo, o problema tá lá, entende? Tipo, não vai adiantar você fazer uma funcionalidade. Resolve isso, entendeu? Então, acho que é um pouco ter essas conversas que, às vezes, parece um pouco distante, né? Porque a gente tá tão fixado naquela funcionalidade, naquela coisa que a gente nem vê, nem olha pro NPS e vê que, meu, a principal reclamação do cliente é que ele não consegue logar, não consegue fazer o reset de senha, sei lá. Então não vai adiantar a gente criar uma nova feature.
Exato.
Nossa, um novo produto, ele não entra, entendeu? Então, enfim, acho que é mais nessa linha.
Passei por isso esses dias com uma ferramenta, não conseguia logar de jeito nenhum. Conseguia me cadastrar, né? Mas era linda, tudo era lindo, mas não conseguia me cadastrar.
É tudo perfeito, mas você não consegue usar o produto.
Tipo, é interessante trazer essa visão, porque a gente precisa, muitas vezes, ter uma visão mais sistêmica do produto, né? E não só de uma área, ou só de um pedaço, né? Tipo, por exemplo, não adianta você ter 10 features, ou 20, ou 30, 40 features muito legais, super perfeitas, pixel perfect com layout, sei lá, alguma coisa assim. Super com micro animações, micro interactions e tudo. Mas o cara não consegue logar, tipo, entendeu?
Ou é lento, né? Ou é lento.
O cara tem dificuldade. É, exato. Ou todo mundo...
É isso. As otimizações locais, né?
É.
Não adianta nada. Você vai fazer otimização local ali, mas isso eu acho legal, assim, de poder ver o todo.
Uhum.
É legal também você conseguir ser dono de um produto e entregar aquele produto, mas acho que, pelo menos do meu perfil, eu gosto muito de ver o todo e tentar ver como que a gente melhora o todo, né? É muito mais difícil, obviamente, mas é quando você gera valor. Porque eu só tô aqui no meu local resolvendo, mas, meu, não impacta, entendeu? Porque tem problemas maiores, né? Então, eu acho que ter essa visão cross é legal também, a gente ajuda priorizando as principais dores. E até falando, gente, não dá pra ir por essa linha porque vocês estão vendo isso aqui, né? E trazer essas discussões.
Tem uma ferramenta que a gente tem falado bastante, que é o Event Storming, que acho que pode ajudar nesse campo aí de entender o big picture, assim. Inclusive tem um formato do Event Storm que justamente ajuda a entender toda essa jornada de uma visão mais sistêmica e começar a identificar em que lugares está dando mais problema e começar a iterar a partir desses pontos de evolução, né? O Edward Snowden, ele fala sobre isso também, sobre enxergar o estado atual para entender qual que é o potencial evolutivo, né? Tipo, daquilo.
Futuros possíveis. E falando de futuro, Thaís, agora você falou antes de comunidade, né? Que você está participando da comunidade de Product Ops também, né? E que é uma coisa muito nova, né? Não tem nem livro ainda, né? Você comentou antes. E aí, na sua opinião, qual é o futuro aí da área, né, do Product Ops? E se alguém quiser entrar nessa área, assim, né, como é que faz, o que deve aprender?
Olha, assim, futuro é bem difícil falar, né? Eu acho que é uma área que vai virar uma das queridinhas, eu acho, daqui a pouco, sabe? Porque fica muito em hype. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que a gente tem que questionar muito por que a gente tá criando essa área. Ela realmente resolve uma dor? Enfim, acho que eu vou olhar com muito cuidado, né, pro futuro. Mas eu vejo com bons olhos, assim. Inclusive, a Product Led Alliance tem lá uma comunidade que você consegue entrar no Slack e tem um canal de Product Shop, você consegue ver coisas enfim, mundo inteiro, o que, as pessoas estão experimentando. E não é nada do outro mundo, sabe, gente? Tipo, é muito, muito próximo do que a gente já olhava pra agilidade, dos propósitos. Então, não sei, daqui a pouco nem vai ter mais Product Shops, eu não sei, entendeu? Então, assim, do futuro eu tô indo um dia após o outro. Mas acho que tem muito potencial se olhar realmente pra essa eficiência operacional com foco também na eficácia. Se conseguir conectar essas duas pontas e ajudar produtos a, por exemplo, a pessoa de produto olhar pro produto. Se a gente conseguir resolver aquelas dores que ocupam muito do tempo dela, sabe? Então, acho que aí a gente vai estar ajudando bastante. Então, eu vejo muito isso. E também, para quem quiser se aproximar, estudar e tudo mais, recomendo a comunidade mesmo. Tem o site productoperations.com.br. Lá tem referências, já tem alguns artigos, tudo mais. A cada 3 meses a gente faz encontros gratuitos. Tem o Slack também da comunidade. Então, assim, minha recomendação antes de qualquer curso é entre na comunidade, participe dos eventos, se conecte com essas pessoas. Tem vários artigos do que cada empresa está fazendo no próprio site. Então, poxa, eu quero saber como que RD Station faz. Tem lá um artigo. Então, o Dudu Magalhães do RD Station, inclusive, ele foi representar o Brasil no Product Operations Summit, que é, digamos, que o principal evento de Product Shops no mundo, em Nova York. Então, ele foi lá, falou do case. Então, assim, a gente está começando a aparecer, né, assim, digamos, no mapa. E é muito isso, assim, não tem muitos cursos. Tem um curso que é um cara do Google que dá, que é da Product Led Alliance, Product Operations. Eu até cheguei a fazer o curso, mas, assim, é um investimento bem alto. Eu não recomendo fazer, assim, só por fazer, sabe? Acho que se você tá na área, se você quer se desenvolver, beleza. Mas se você tá com interesse em descobrir mais, participa da comunidade, vai mais nessa linha. E é isso, não só Product Shops, mas área de produtos, né? Então, se aproxime também dos eventos de produtos, conversa com a galera, como que eles estão resolvendo os problemas. Então, acho que é bem nessa linha. E a agilidade também, né? Porque, geralmente, sempre nos eventos tem uma trilha ali de produtos. Então, também dá pra trocar bastante.
Massa, massa. Muito bom. Ah, então, é isso aí, Thaís. Muito obrigado por participar. Nossa, aprendi demais aqui. Foi muito legal. Vou participar da comunidade, vou entrar lá.
É isso aí, tá lá.
Fiquei interessado. Fiquei interessado em entender um pouquinho mais sobre como é que o pessoal tá trabalhando. Muito bom. E eu queria... Passa teus contatos aí também, pra quem quiser te procurar, trocar uma ideia.
Quem quiser me procurar, no LinkedIn mesmo, me adiciona, manda mensagem. A gente pode conversar. Várias pessoas têm me procurado recentemente, né, pra falar de Product Shops. Eu sempre marco papo, tô super disponível. Porque eu acho que é isso, a gente tem que realmente se ajudar, né? Porque muitas vezes você quer fazer um bench aqui, né, porque você tá criando. Então, fico super à disposição. E contem comigo também aí pra apoiar, né? Principalmente mulheres, eu costumo ajudar muito com mentoria. Então, tá com desafio aí, tá com medo. Ai, será que eu continuo em agilidade? Não, vamos conversar, me coloco à disposição. E é isso.
Massa, massa. Então tá, Thaís. Obrigadão.
Ah, só queria agradecer a Thaís, né? Valeu, obrigado por ter aparecido aí no nosso Talercast.
Nosso humilde Talercast.
Nosso humilde Talercast, né? É um assunto que eu tinha bastante interesse, assim, de entender com alguém que já tá inserido. Então, foi ótimo te receber aqui. Muito obrigado.
Adorei, obrigada.
Nossa, e pessoal, os links a gente vai botar aqui para vocês olharem, todos os links que a Thaís falou, a gente vai colocar aqui embaixo para vocês clicarem. E acessem o blog da Thaler, tem um monte de conteúdo lá, sigam a gente nas redes sociais, se inscreve aí no Spotify também, tá? Que vai ter outros, em breve teremos outros episódios. E é isso aí, obrigadão, tchau, tchau.
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.